Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Duas gigantes do mercado de tecnologia soltaram suas novidades em eventos online essa semana, seu Tatanka.
Porque atualmente a única coisa que a gente tem mesmo é evento online, né?
E dessa vez são notebooks! A Asus anunciando a renovação da linha ZenBook e a Samsung trazendo para o mercado uma nova linha novinha em folha. E nesse update vamos debater, vamos discutir, vamos analisar esses produtos e como anda esse mercado de notebooks no Brasil.
Exatamente, professor Mauri. E olha, eu quero dizer que acho que tanto a Asus quanto a Samsung, já vou começar de cara dizendo uma coisa. Tá com uma lógica muito legal de nomenclatura para os produtos. É, os produtos ficam bem claros. Tipo, o ZenBook, ele se projeta, pelo menos na minha cabeça, tá? De um jeito bem claro para o consumidor. E a ideia de trabalhar com, tipo, o ZenBook e tem o ZenFone e trazer essa mesma experiência, né? De associar uma experiência a outra. E é a mesma coisa que a Samsung tá fazendo com a linha Galaxy, né?
Sim, sim.
Porque eles são gigantes no mercado de telefonia celular. E aí agora tem os Galaxy Books, que são os computadores. E, cara, essa associação é direta pro consumidor. Pra mim, uma estratégia que é muito bacana mesmo.
Não, realmente isso é muito funcional, ainda mais porque são tecnologias que estão cada vez mais próximas uma da outra, né? É, a gente já debateu isso aqui diversas vezes nos nossos updates, né? Falando de como esse mercado vai ter uma sinergia cada vez maior, ainda mais, sim, pela mudança de arquitetura de processadores e tudo mais. Não é o caso ainda dessas linhas que nós vamos falar, né? Mas faz sentido as marcas associarem esses dois produtos, né? Ainda mais pelo nível tecnológico que eles aplicam nessa linha deles. Sim. Tanto ZenFone, né? Quanto, no caso, da linha Galaxy, como você comentou, da Samsung.
Só pra pontuar, tá? O lançamento da... O Unpacked da Samsung foi um Unpacked global. Foi mostrar os produtos globalmente. Agora, o evento da Asus foi pra mostrar os produtos que vêm para o Brasil.
É isso,
tá? Já é uma coisa muito mais objetiva e muito mais próxima da nossa realidade. E até mesmo no Unpacked da Samsung, houve a menção e essa associação direta de experiência mobile e aproximar a experiência do notebook com essa experiência mobile. Então, é uma coisa proposital, tá? Da, sim, marca, assim. É óbvio que é quando a gente já sabe pelo nome, né? Mas o que eu estou dizendo é que isso foi, inclusive, citado no evento.
Não,
e eu acho que é um movimento do mercado que a gente vai ver cada vez mais mesmo. Das marcas aproximando as suas linhas, pelo menos as linhas mais de produtividade, assim, que às vezes que não são profissionais, né? Uhum. Que não exigem placa gráfica gigante e tudo mais, vão se aproximar da experiência de um celular mesmo.
É, e até mesmo se for avaliar, né, o evento da Samsung, a Samsung fez o Unpacked. Até então, né, que era um evento focado na sua linha mobile.
Na verdade, smartphones, ficou, né, pra Galaxy, né?
E aí, agora, a gente tá associando a Galaxy.
Sim,
né? Então,
sim,
bem legal. A linha Fold também, né, recebe essa... participa desse tipo de evento. Tanto que, no nosso chute, em alguns updates atrás, né, alguém perguntou, né, o que vocês acham que vai ser anunciado no Unpacked? O Tato falou assim, pra mim vai ser a nova linha Fold, né? Vai ser os novos produtos da linha Fold. E eu comentei, eu falei assim, putz, pelo movimento que a caixinha do Unpacked faz, pra mim, me parece mais um notebook do que um celular, né?
É, ele falou isso mesmo.
E aí, acabou se concretizando realmente, né?
Isso tudo, o Mauri fez um discurso de ganhos pra falar, eu estava certo.
Não, o que eu quero dizer é que eles fizeram todo o movimento pra fazer essa associação, sim, dessa linha de notebooks pra, sim, uma linha de smartphones também, sim, né? Sim. Colocar em paralelo, né? Mas antes da gente falar da Samsung...
Vamos começar com a Asus.
Queria começar com a Asus. Então, pro Brasil, a Asus está trazendo, neste momento, duas novas gerações, né? Dois novos produtos da linha ZenBook 14, né? São dois, sim, modelos. Eles atualizaram a linha ZenBook 14 pra nova geração de processadores e tudo mais. A gente já fala um pouco de specs, né? Mas São dois novos modelos e também trouxeram para o Brasil o ZenBook Duo, né, que a gente tinha visto essa tecnologia, né, aplicada do ZenBook
no Pro Duo.
No Pro Duo, agora nós temos uma versão um pouco mais simples. Eu acho que não é nem
justo com o produto, né,
mas chamar de simples. Eu acho que é...
Como é que é a
entrada?
Não é de entrada também.
Porque eu acho que, na verdade, é mais portátil.
Pode ser. Apesar que, mano, o ZenBook Pro Duo é muito portátil, né, mano?
Não, então, ele já era. Então, mas pra performance e pro conceito dele. A gente tá falando de uma máquina aí que pesa cerca de 1,6 kg, vai, vamos arredondar pra baixo?
Sim.
Um quilo e meio, vai, 1,6 kg, porque é 1,6 kg e pouco. E que tem 1,7 centímetros, né, de altura, se não me engano. É uma máquina, cara, relativamente portátil, pensando na questão das duas telas. E tem toda, tipo, o vídeo de apresentação até do ZenBook Duo foi muito, de você fazendo coisas incríveis com o notebook, sabe? Toda pessoa que tava lá, e a pessoa, tinha uma ideia, anotava uma receita, e aí aparecia depois o seguinte: a receita do ano, o prêmio Nobel do macarrão à carbonara, sabe? Tipo, sempre, aí o cara faz uma apresentação e mostra ele dando uma palestra. Tipo assim, cara, tinha uma parada muito dessa, assim, de você realizar coisas grandes com o ZenBook Duo, que eu achei muito legal o conceito. Eu acho que esteticamente até os vídeos estavam numa linguagem da Asus que é um pouco diferente do que a gente está acostumado.
Sim.
Mas ainda assim me agradou, achei legal. Mas voltando pro ZenBook 14,
é isso, tá? Aí, né? O modelo UX425, que seria o modelo mais simples, né, dos que foram lançados nesse dia 28. Ele pesa, gente, apenas 1,17 kg, cara.
É
muito leve, é muito leve. Ele tem 13,9 milímetros de espessura.
Sim.
Esse produto, ele é muito bem construído. E isso que é muito legal nessa linha da Asus, né? Que ele é uma linha que é extremamente elegante, ela é fina, leve, mas ao mesmo tempo ela é robusta, ela passa a robustez. Você pega, sim, o produto, ele não parece que vai quebrar na sua mão, vai amassar. Você pega e fala assim, nossa, isso daqui foi muito bem construído, né?
Sim.
É essa sensação que passa pra gente quando a gente olha um produto que a Asus está anunciando dessa forma. Além disso, né,
um dos é uma máquina bonita, cara. A linha ZenBook 14, assim, sério, tá de parabéns. A portabilidade, eu gosto muito mesmo do Ergolift, que é a solução da Asus para as dobradiças, né, dos notebooks, que quando você abre, ele dá uma levantadinha ali na bundinha do notebook, né? Ele
cria uma alavanca,
faz um...
Ele
dá uma rebitada, e isso cria um espaçamento embaixo ali para passagem de ar e ajudar no resfriamento. E também melhora a ergonomia por conta do teclado, posicionamento do teclado, que para mim é uma vantagem muito legal também.
É isso aí. E também o aproveitamento de espaço da tela que a Asus coloca nesse notebook é impressionante. A tela, né, a frente do produto é basicamente tela. 90% daquele espaço é tela, né? Isso faz com que ele tenha um corpo muito mais de 13 polegadas do que de 14 polegadas em si. Ele é realmente muito pequeno. Até a gente fez a primeira geração que veio pro Brasil, né, do ZenBook 14. Tem vídeo aqui no canal, a gente faz até um comparativo com uma folha de sulfite, né? Que a área dele é comparável a uma folha de sulfite A4, então fica aí a dica também pra você dar uma olhada nesse vídeo que já tem aqui no canal. Eles mantiveram pra esse modelo mais simples, né? Ali no teclado, no trackpad deles, é um trackpad que se transforma num number pad, né?
Sim.
Você consegue acionar e utilizar o teclado numérico no trackpad, que também é uma solução muito inteligente pra você ter um teclado a mais e mantendo um corpo extremamente compacto, né?
Uma coisa que eu quero comentar também, que você falou de aproveitamento de tela, tem uma questão também relacionada ao aproveitamento de espaço do ZenBooks. O teclado dele ocupa praticamente todo o espaço que tem, então é um teclado que parece ser bem confortável também.
Sim.
Sabe? É óbvio que eu gostaria de, testar e ter uma experiência de uso no dia a dia para poder dar minha opinião, mas só de ver a apresentação já parece que é, assim... É uma evolução do que a gente já gostou no ZenBook 14 que a gente tem aqui no escritório, né?
É isso aí. Falando um pouco aí de specs, né, de poder de fogo do produto, ele tem um Core i5 de 11ª geração, né, então é a geração mais atual. Ele tem uma placa de vídeo da Intel, né, que é uma placa de vídeo nova que tá vindo agora nessa geração, que é a placa dentro do próprio processador deles, 8 GB de RAM, um SSD de 256 GB, e a Asus promete uma bateria que vai durar 15 horas num produto como esse, né? Obviamente, essa promessa
é estimativa de 15 horas, dentro do cenário
todo
ideal,
controlado, e tudo mais, né?
Mas todo mundo faz isso.
Todo mundo faz isso. De verdade, eu acredito que essas 15 horas aí, na vida real, devam se converter aí para umas 10 de um uso padrão de uma pessoa.
É a expectativa,
né,
que a gente tem com experiência de uso. Quando a marca fala 15, uhum, porque a gente usa sem limite também aqui, né? Putz, eu jogo até lá no brilho máximo, sabe?
Eu uso na vida real, uso real do produto, né?
É isso aí.
Ele foi anunciado, né, o X425, por R$8.099.
Na sua versão de 256 GB, né? De espaço de armazenamento interno.
É isso aí. O outro produto foi...
Quero até mandar um Raul aqui pro Douglas Funny Rock. Falou assim, esses notebooks servem pra videogame, né? Pra jogar, né? Douglas, esses computadores que a gente tá falando aqui, né? Os lançamentos atuais da Asus e da Samsung não são um foco pra jogos.
Tirando o Odyssey, né? Da Samsung,
não, mas, vai falar. Assim, mas essa linha de produtos é muito mais focada para produtividade, para acesso dia a dia, para navegação, para coisas do dia a dia.
É para você colocar um notebook na mochila e não pesar no seu dia a dia. É para te trazer agilidade, velocidade, mas pro seu trabalho, é produtividade, não necessariamente para jogos.
Até porque a gente ainda não tem no mercado uma máquina que pese 1 kg, seja extremamente portátil e que rode ray tracing com a RTX 3060.
Isso ainda não é possível, né? Ainda continuando na linha da Asus, né, do ZenBook 14, nós tivemos um modelo também, o X435, que é basicamente, né, aí essa estrutura do 425, só que com um diferencial, né? O screen pad dele é uma tela de fato ali.
Sim,
é uma
é
segunda
legal.
Tela, né? Você tem uma tela adicional.
Onde seria o touchpad, né?
É isso aí, onde seria o trackpad ali, o touchpad, você tem uma tela que é uma tela interativa, é uma tela touchscreen, então você consegue inclusive adicionar alguns aplicativos, sei lá, por exemplo, controlar o Spotify, utilizar ali para fazer atalhos de Excel, Word, esse tipo de coisa. Então, os desenvolvedores, né, de aplicativos para computador, eles podem sim, né, eles têm um APK para desenvolver e criar funções exclusivas para esse screen pad da Asus, né, trazendo novas funções e tudo mais. É um produto realmente muito bonito, tá? É um produto muito bonito. Até aqui no destaque, né? Com o screen pad você consegue iniciar, por exemplo, uma chamada de vídeo ou ainda mandar uma mensagem de texto. Então você imagina seu telefone ali sincronizado com o notebook, né? Então você consegue aí ter acesso otimizado, né? Com facilidade a esses atalhos. Esse aparelho, né? Esse notebook, ele vem no custo de R$9.449.
Com 512 GB de espaço interno.
É isso aí.
SSD, então.
É isso aí, 512 GB. Tivemos também, né?
Eu falei quanto?
512 GB.
Eu falei certo.
Você falou certo, tá. Eu só confirmei.
Você repetiu, eu falei, eu errei.
Eu ia falar que 250, você falou, não, é isso aí, 512 GB. Tato Tarkan está correto.
Mas eu acho que, de verdade, a cereja no topo do bolo do lançamento da Asus ontem, né? Foi, na verdade, o lançamento do ZenBook Duo no Brasil, que é esse notebook que tem uma pegada mais ultra fino, também com 11ª geração do processador Intel i7, e aquela pegada toda com a segunda tela, toda touchscreen, com, tipo, padronização Pantone, toda aquela pegada toda que a gente já viu a Asus fazendo. E é um notebook que não... Assim, cara... É um carro esportivo dos notebooks. Não tem como você... Assim, ele pode não ter a potência de um ZenBook Pro Duo, né? Até porque não é essa a proposta.
É tipo um Veloster, né? Que ele parece rápido, mas não é, né?
Não, Ele é rápido. Ele não é um...
É um carro esportivo.
Ele não é um carro pra fazer drag racing, né? Ele não é um notebook, por exemplo, pra games. Mas ele tem uma pegada de produtividade. E ele é muito chamativo, porque a hora que você abre ele...
faz o ergolift e aparece ali a segunda tela para as pessoas, não tem uma pessoa que não olha para o seu notebook e fala, o quê?
Nossa senhora, né? E você consegue interagir, né? É uma integração. O sistema operacional reconhece aquela tela como uma segunda tela. Então você consegue navegar entre as telas, fazer um modo contínuo lá ou não trabalhar como se fossem duas telas. Meu, realmente é muito legal esse tipo de produto, é muito diferente. Ainda mais porque você consegue, sei lá, por exemplo, Tato gosta de trabalhar com edição de imagens, utiliza lá pacote Adobe, tem o Photoshop. Você ter acesso aos atalhos nessa segunda tela e deixar a tela principal simplesmente para fazer
sem
a edição,
criar, né? Sem contar que você pode criar seus próprios padrões e para, tipo, por exemplo, envelopar um podcast, né? Que seria, por exemplo, o que eu tô fazendo com esse botão aqui, né? Que eu subo o volume da trilha sonora e baixo o volume da trilha sonora. Eu poderia controlar isso na própria tela ali, né?
Sim.
Gerar para mim um controle que faça essa gestão, por exemplo.
Aí a gente fala, né? Tela, realmente chama tela. A gente tá falando de uma segunda tela de 12,6 polegadas, né? Obviamente numa proporção diferente, né? Porque ela é mais fina e larga do que... ela é fina e larga, né? Ela não tem o mesmo tamanho que uma tela padrão, né? No caso de 14 polegadas do próprio notebook, né? Mas, pô, você ganha um espaço, uma área completamente nova ali que te proporciona uma outra experiência, né? O único problema é que essa experiência toda, né, de um Core i7 de 11ª geração, preço, né, tipo, ela tem um preço. E esse preço é um pouco salgado
pensando... Pra realidade brasileira.
Na realidade
brasileira. Mas, cara, pensando aonde no mercado, em que fatia do mercado que esse produto se posiciona, ele tá dentro da realidade, cara. Completamente, assim... na verdade, a condição econômica do Brasil é que não está adequada com a realidade.
Favorável, né?
Lembrando, Intel i7 de 11ª geração tem duas placas de vídeo, né? Tem a Intel Iris, que é a onboard, né?
Sim.
E a offboard, que é uma NVIDIA MX450, 1 TB de armazenamento, 16 GB de RAM, e o preço que vem pro Brasil é de 17.999 reales. que eu tinha falado, o peso dele é de 1,620 kg, né? Ou seria 1,62 kg.
Isso aí.
E 17 milímetros de espessura, né? Que é 16,9, eu arredondei pra cima. E o ponto que acho que, na verdade, as pessoas questionaram é que ele tá o preço de um MacBook no Brasil, né?
Cara...
Mas são produtos completamente diferentes, gente. Completamente diferentes.
Você acha?
Eu acho
que não é o mesmo público?
Putz, cara, eu não, eu honestamente não vejo como o mesmo público. Talvez efetivamente seja, tá? Demograficamente falando, seja o mesmo target. Mas, honestamente, pra mim são pegadas completamente diferentes.
Sim.
Experiências completamente diferentes que cada um dos produtos vai proporcionar pra você. E eu acho que, inclusive, o MacBook vai gerar uma experiência mais básica em alguns aspectos, do que você ter duas telas e várias opções de interação para você personalizar o seu uso, né? Que é a possibilidade que você tem com um Zenbook Duo da vida.
Realmente, eu entendo que são produtos diferentes, mas eu acho que eles concorrem com o mesmo perfil de público. Essa é a questão. Então...
É porque tem a galera que, por exemplo, putz, eu só uso o sistema operacional da Apple.
Não tem o que fazer,
beleza. Realmente não... Porque aí, putz, é a realidade dessa pessoa. Tem gente que gosta de Linux, tem gente que gosta de macOS, tem gente que gosta do Windows. E tá tudo bom, tudo bem, cara. Assim, de boas, você gostar do sistema operacional que você gosta, seja feliz. Mas eu acho que tem o público que compra o Mac porque ele quer, tipo, mostrar que é diferentão, sabe? Algo do gênero.
Pra mostrar que é diferentão.
Status.
Abre duas telas ali, então, malandro.
Então. É isso que eu tô falando pra você.
Quer mais
se você tá vendo por essa,
duas telas.
Se você tá vendo por essa perspectiva, eu concordo com você. Do tipo, putz, não, meu computador... A gente conhece pessoas que fazem isso. Eu não tô julgando, tô falando que eu conheço pessoas que fazem isso.
Tem um círculo de amigos bem ruim.
Não, mas a gente já viu pessoas fazerem isso. Sim, que compram um Mac e não sabe utilizar o Mac. Não, nunca teve nenhuma experiência. Não quer aprender, sabe? E aí, tipo, depois vende, porque não... Cara, recentemente, você viu uma pessoa que comprou um MacBook, vendeu um MacBook pra trocar por um Zenbook.
É isso aí mesmo. É isso mesmo.
Não tô falando a verdade?
É isso aí, porque tinha uma expectativa e, na verdade, não atingiu, porque o status que a Apple consegue colocar nos seus produtos acaba gerando uma propaganda enganosa.
Não, pra parte, gerando uma expectativa irreal.
É, isso aí. Pra aquela realidade, pelo menos, não é funcional. É. Mas que o ZenBook Duo 14 é bonito.
É demais. Bicho,
nossa senhora. Queria que você escroma aqui, hoje, pra gente colocar no fundo ele aqui girando.
Vamos falar de Samsung, Tato?
Vamos falar de Samsung, professor Maurinho.
É.
E a Samsung também anunciou seus novos notebooks. Vamos lá, são quatro que eles anunciaram no evento. O Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 e o Galaxy Book Odyssey.
É isso aí, rapaz. O que me deixa, né, com a esperança, se tem um Galaxy Book Odyssey, por que a gente não pode ter um
Galaxy Odyssey?
Galaxy Odyssey,
sem,
né?
Ser book.
Sem ser, é isso aí.
Já leia essa letra.
Vamos ver.
Eu já dei essa letra, Mauri.
Vamos ver.
Vamos lá.
Ó, a gente aí tá falando, por exemplo, o Galaxy Book Pro, né? É, ele é um produto que foi pensado... Quando você coloca Pro no nome, né? Porque você quer mostrar que ele tem um diferencial. E o diferencial aqui é um produto que tem uma espessura extremamente fina. A gente tá falando de um notebook que tem apenas 11,2 milímetros de espessura, né, na versão de 13,3 polegadas e 11,7 milímetros de espessura na versão de 15,6. Meu, a tela de AMOLED, isso, meu, puta, deixa qualquer coisa. Você colocou AMOLED, o negócio
fica lindo.
Fica lindo, né? Fica lindo. Ele conta aí com USB tipo C, né, pra fazer seu carregamento de bateria e também, né, a transmissão de dados do notebook para acessórios externos. Ele tem um corpo todo de alumínio que deixa ele bem leve. Pra vocês terem uma ideia, a versão de 13 polegadas pesa menos de 1 quilo.
É, vale chamar a atenção, tem um modelo de 13 polegadas que tem conexão com rede LTE, né?
Que é um diferencial
sim,
aí.
Sim, você colocar um 4G ali, né?
E sendo honesto, cara, me parece um pouco da Samsung se aproximando... do discurso da Apple com M1, mas utilizando Intel.
É, eles, velho...
Você entende o que eu quero dizer com isso,
Mauri? Eles querem dar uma opção pro público deles... para esse mercado, né?
É, o Galaxy Book Pro também tem sensor digital, né? Para você fazer login sim. E tudo mais, né? Ele conta com uma entrada HDMI... USB, um USB tipo A, um USB tipo C e um USB tipo C com um Thunderbolt 4.
Ah, né? Uma coisa que a gente não comentou... Os notebooks da Asus com câmera infravermelha para Windows Hello.
Ah, isso aí.
Pronto, falei.
não.
Falei, não deixei passar.
É isso aí. Esses notebooks também contam com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e, como o Tato disse, tem a versão de 13 polegadas que tem a entrada aí com o cartãozinho LTE, né? Para você colocar um chip da operadora e ter acesso à conexão 4G. Meu, tem configurações diversas e aí essas configurações eu imagino que vão variar de mercado para mercado.
Sim.
Que vão desde o i3, i5, i7, né? De 11ª geração, até a quantidade de memória RAM também, que pode variar, que pode chegar até 32 GB de memória RAM, assim como o armazenamento, que pode chegar até um SSD de 1 TB. Ou seja, meu, vão ter opções para todos os tipos de gostos e bolsos e mercados.
É, vale citar os modelos Galaxy Book Pro 360, com a sua tela sensível ao toque,
e aquela experiência híbrida.
Que né? Vira e vira tablet. É. E aí, por virar tablet, ele vem também com uma S Pen.
Né? É isso aí. E que, obviamente, com uma experiência de tablet associado com toque. Cara, isso é uma coisa que eu ainda não... Como é que eu posso dizer? Não tive experiência nenhuma que eu falasse, nossa, faz sentido ter toque no computador.
Não sei, houve essa experiência 360, também nunca foi positiva pra mim, já testei diversos produtos.
Mas é uma questão de, sei lá, talvez gosto, de uso, de perfil. Não sei, pode ser que seja, perfil de usuário. Nós não temos um perfil de usuário pra isso.
Justamente.
Mas, legal, eu achei que o produto tá muito bacana. E o modelo mais básico, né, o Galaxy Book mesmo.
É, rapidinho, só falar um detalhe em relação ao 360 que eu acho que é importante dizer, que eles tiraram, por exemplo, a entrada da HDMI, né,
desculpa,
a saída
verdade,
da HDMI é assim. Desse produto. Então ela só
a conta... A porta HDMI, né,
é, o I/O. Ela só conta, né, com... Ela tem o S Pen, né, mas tem os tipos Cs aí, então isso pode fazer diferença pra você num produto como esse. Então acho que vale comentar também. Mas eles também lançaram um produto que seria o mais simples, né, o de entrada dessa linha Galaxy Book, que é o Galaxy Book, sim, só o Galaxy Book.
Galaxy Book. E, curiosamente, ele tem a opção só de 15, com a tela de 15.6 polegadas.
Cara, de verdade, eu acho que é isso aí. Pra facilitar, é uma opção.
E é isso aí, pra trabalhar mais barato até.
É isso aí, acho que é
direto.
Todos os produtos têm a mesma tela, então fica mais barato lá na ponta, né?
Mas eu acho que, assim, o produto que a galera mais fica curiosa, né? Como o Douglas Fanny, que mandou mensagem aqui perguntando sobre os pra jogos. Cara, é o Galaxy Book Odyssey, que é um notebook pensado para trabalhar com essa linha Odyssey da Samsung, né? Que é o nome da linha gamer deles. É, aí tem toda uma aplicação diferente de layout, design, de acabamento.
Até o logo, né? Muda e tudo mais.
E aí ele vem com uma nova RTX 3050 Ti. Você entendeu? Aí o negócio chama atenção, cara.
Caralho, mano! Esse é o que eu quero!
Aí ele vai até 32GB de armazenamento, 32GB de memória RAM, até 2TB de armazamento.
SSD, hein?
Então, cara, aí é monstro. Aí é outra pegada,
E eu acho que é o que é mais legal, né? Que isso vem sendo demonstrado já nos últimos dois Unpackeds, né? Que é a parceria, o fortalecimento da parceria entre Samsung
e Microsoft.
Meu, a gente viu isso com o lançamento de Notes, né? Não do Notebooks, mas da linha Note. Vimos isso com o lançamento da linha S, né? E agora a gente vê novamente eles colocando a Samsung como um parceiro forte. Tanto que os Odysseys, eles, né, venderam como um produto pensado e otimizado para o Game Pass, né? Da Microsoft, né? Do Xbox. Então, para você poder jogar os jogos do Game Pass ali. Então, pô, isso é muito legal ver a Samsung se aproximando de uma marca como a Microsoft, porque isso traz mais credibilidade ainda, né, pros seus aparelhos, e conversa com um público que eles antes não iriam atingir, né? Quando você fala de Game Pass, pô, você já tá ali pensando no notebook que já vai ter uma quantidade de jogos ali pra você que vai fazer toda a diferença.
Ah, né? Não, a solução da Microsoft é realmente muito bacana, e eu acho que assim... Eu acho que o mercado tende aí cada vez mais para esses notebooks finos, ultra finos, né? E eu acho que tem uma... A gente está esperando uma grande transição para os notebooks, né? E esse mercado todo do PC pessoal, né? Do computador pessoal, né? PC pessoal é uma redundância, porque PC significa personal computer, que significa computador pessoal. Então, PC pessoal seria o PPC, né? Personal Computer. ou PCP, que é o Personal Computer Personal. Mas, honestamente, eu acho que a gente está esperando uma grande mudança. As marcas estão trabalhando em inovação, seja em design, seja em tipos de interação diferente, com toque, com caneta, com duas telas, com o screen pad, com... E eu acho que alguma coisa dessas vai virar o jogo. Mas a gente ainda não sabe o que é. Cara. Então, assim, qual é a solução? Qual é o caminho? Ainda não tá claro pra gente. A gente sabe de uma coisa só, que tá caro comprar computador durante a pandemia, não só por conta do cenário atual que a gente tá no Brasil, né? Mas pelo cenário global mesmo, de falta de peças e... Tá mais caro, tudo tá mais caro.
Então, esses notebooks da Samsung, né, como o Tato disse no início, foi um anúncio global. Sim. Nós não temos ainda os modelos que virão especificamente pro Brasil.
Sim.
Hoje, na loja, no site da Samsung Brasil, né, você tem apenas a página do 360, né, do Galaxy Book 360. Os outros ainda não estão no site da Samsung do Brasil, mas ainda não temos o preço. Eu acho que a gente pode especular, né, o preço, né? Eu acho que um produto como esse, sei lá, como o 360, acredito que dificilmente ele custaria menos que R$5.000 hoje no Brasil. Ou até o Pro, eu acho que ele vai custar aí na faixa dos seus R$8.000.
também, né? Concorrendo diretamente aí com o Zenbook 14, né?
Na mesma faixa de preço.
Nessa mesma faixa de preço. Eu acredito que eles vão acabar conversando nesse ponto.
E o Odyssey? Aí, cara, o seu limite, porque tem uma RTX 3050 Ti.
Aí, pra mim, é a partir de 15K, velho. Não tá,
tá barato.
15K. Não, agora, eu falo 15K, isso.
15K, a Samsung tendo prejuízo na venda dele.
Não, de verdade, eu acho que a Samsung, falando por histórico, tá? A Samsung tem uma tendência de ter os seus notebooks Odysseys mais baratos do que o restante
eles
do mercado.
Eles forçam uma competitividade
ali. Porque é um mercado que eles querem entrar. Eles querem associar o produto deles como um produto gamer. Então, tipo, eles querem entrar nesse mercado e normalmente eles fazem um produto mais competitivo. Então, de verdade, eu acredito que você, se vier para o Brasil, eu acho que eles devem tentar vir com um preço mais competitivo possível. Eu acho que ele consegue chegar aí na faixa aí dos seus 15, 16 mil reais, num produto, obviamente, entrada, né? Mais barato possível. Chute.
Se vier com por menos de 30 pau, com 32 GB de RAM e 2 TB de armazenamento.
Aí vai ser 30 pau. Nossa. Realmente não tem jeito, velho. Mas infelizmente essa é a realidade.
Cara, o cenário é esse, o mercado de notebooks está mudando. Eu acho que a gente vai falar mais, cada vez mais, de notebooks aqui no canal da Rede Geek.
Com certeza.
E eu gostei muito da gente ter debatido isso no update, porque eu acho que até final do ano a gente vai ver ainda mais uns dois lançamentos que vão falar assim: não, isso merece a gente fazer um update. Não tem como a gente fugir de um update para notebook. E ó, a gente ainda não viu os Mac Pros, hein? A gente falou de lançamento da Apple, mas não viu o Mac Pro ainda, hein, mano? Mac Pro, acho que vai ter alguma coisa aí que vai mudar o jogo.
Você acha que vai mudar o jogo?
Acho que vai pelo menos chacoalhar o jogo.
Vamos ver. Cavalaria, muito obrigado por mais um update. Semana que vem tem mais. Sexta-feira sai o Top 10. Sábado tem o saque com novidades. Acompanhe o saque no nosso podcast, que a gente vai revelar uma coisa especial por lá. E segunda-feira tem Eu Não Acredito.
Raul.
Raul.
Eu não acredito, mano.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.